Converso agora com o jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, essa semana nós tivemos aí os desdobramentos da crise internacional, agora com a França sendo também ameaçada de um rebaixamento na nota, já a Itália também entrando nessa turbulência, já tendo tomado medidas, né, de ajuste financeiro, mas ainda causando preocupações na União Europeia. E aqui na América do Sul, a possibilidade de criação de um fundo anticrise, com a maioria dos recursos vindo do Brasil. O que se pode esperar, Ivan, e quais as consequências que essa crise pode ter aí no cenário mundial?
Bom, em primeiro lugar, a solução dada para o problema dos Estados Unidos não é uma solução definitiva, né? O que se nota é que essa posição, que é até uma posição ideológica do Partido Republicano, de não permitir aumentos de impostos, ou seja, o ajuste nos Estados Unidos está sendo dado, o ajuste das contas do governo está sendo dado somente pelo lado do corte das despesas e não pelo aumento da arrecadação. Lembre-se que países como a Grécia, no caso de um país como a Grécia, foi exigido que a população grega também participasse do sacrifício, né? Com cortes nas pensões, cortes nos salários dos funcionários públicos e, em geral, né, realmente perdas econômicas para a própria população. E no caso dos Estados Unidos, não, só o governo está cortando e não se permite que realmente a população participe do sacrifício nesse aspecto do aumento dos impostos. Então sempre tem que haver um pouco de aumento de impostos e não está havendo. Agora, na questão da Europa, o que é grave é que a crise agora está atingindo os pesos pesados, né? Primeiro atingiu países periféricos, né, digamos, dentro da União Europeia, né, como Grécia, né, própria Irlanda, não são países de primeira linha no sentido do tamanho mesmo da economia. Agora começa a atingir países realmente complicados. Nós vemos que a Espanha está em dificuldades, a Itália também e agora a França. Inclusive, o governo francês acaba de adotar medidas para proteger o sistema bancário francês, com a proibição durante 15 dias das chamadas vendas a termo de documentos, ações referentes ao sistema bancário francês.
Uhum. Bom, e o Brasil vai participar provavelmente de um fundo latino-americano ou sul-americano, né, um fundo anticrise. Os ministros das finanças sul-americanos devem entrar em acordo, inclusive hoje, para criar esse fundo. É uma forma de prevenção, não é?
É uma forma de prevenção e lembre-se que se a crise na Europa e nos Estados Unidos acaba afetando a economia brasileira, também a crise em países vizinhos, se começa a afundar o Uruguai, a afundar a Argentina e até o Peru, né, que não é do Mercosul, tudo isso nos afeta, porque lembre-se que aumentou muito o comércio e o relacionamento econômico do Brasil com esses países, inclusive através de investimentos, né, de grandes empresas brasileiras nos países vizinhos da América do Sul. Então, na verdade, o mundo está globalizado e, no caso do Brasil, nós estamos agora também muito ligados aos nossos vizinhos da América do Sul. O Brasil antes estava meio de costas para a América do Sul e agora realmente estamos muito ligados a eles. Então, nós temos que, ajudando os outros, nós estamos também nos protegendo a nossa economia.
Uhum. No cenário internacional mais amplo agora, a situação no Oriente Médio, da Líbia e na Suécia continua preocupante, né? Hoje, ou melhor, ontem, manifestantes invadiram a embaixada da Líbia na Suécia, em Estocolmo.
O que acontece é que essa guerra da Líbia está durando muito tempo, né? Na verdade, a União Europeia, os países da OTAN que participaram, lembre-se que é uma guerra que os Estados Unidos não assumiram a linha de frente. Eles participaram, mas todo mundo sabe que foi basicamente a França, né, o país mais interessado nessa questão. Inclusive, há acusações de que houve cálculos políticos do presidente Sarkozy nessa história desse conflito da Líbia. Porque se você vai ver, o caso da Síria é talvez até muito mais grave do que na Líbia, né? A repressão que está acontecendo na Síria. Mas, por outros motivos, ninguém tem interesse, parece, de intervir na Síria. Então, o que vemos é que o movimento está durando muito mais tempo, essa guerra toda. Nós vemos também o seguinte, há uma questão tribal na questão da Líbia. Então, o Gaddafi, ele, na parte leste do país, ele tem muitos inimigos, né? Ele realmente não tem apoio, mas parece que naquela região da chamada Tripolitânia, né? A região de Trípoli, ele tem apoio das tribos daquela área, porque senão não teria como resistir, né? Então ele tem certo apoio. Então o que estamos vendo é a Líbia talvez avançando para um processo até de divisão do país em dois pedaços, né? Mas também a guerra não acaba. E lembre-se que a Europa está em crise e essa guerra está saindo cara, né? Então isso tudo é complicado. Nós não sabemos quanto tempo o Gaddafi vai ficar. Agora tem outra história também. Essa questão de que o Gaddafi seja levado, né, a uma ordem de prisão contra ele, acabou com as possibilidades políticas, de uma solução política do Gaddafi deixar o poder e ir para o exílio. Então ele está dentro da seguinte situação: se ele se entrega, né, se ele entrega o poder, ele vai ser preso, levado preso, julgado, etc. Então, para ele, talvez seja lucro continuar resistindo, talvez metido em algum bunker, né?
A Síria tem mais apoio no mundo árabe do que a Líbia e, por isso, não há uma intervenção no país?
A Síria tem mais apoio e é um país mais estratégico. Embora a Líbia tenha petróleo, a Síria ela tem pouco petróleo, mas a Síria ela é uma posição estratégica. Lembre-se que a Síria, claro, era sempre o país da linha de frente contra Israel. E mesmo que a Síria não tenha feito a paz com Israel, mas temos que admitir que o governo sírio, ele nunca mais entrou em conflitos com Israel desde a última guerra que aconteceu há uns 30 anos, né? A última guerra entre Israel e os países árabes. Então a Síria, na verdade, ela tem sido um fator de estabilidade na região. Então há uma preocupação de que uma confusão muito grande na Síria. Primeiro, a Síria tem várias facções religiosas diferentes que começam uma verdadeira guerra civil, né? Caindo, ou seja, uma guerra pior do que isso está acontecendo. Então há temores. Agora outra coisa, também o governo sírio é muito bem relacionado com os países árabes. A diferença com a Líbia, o Gaddafi estava praticamente brigado com vários países árabes. Há um bom tempo o Gaddafi tinha feito a opção de se aproximar dos países africanos, né? Já que a Líbia é um país africano e árabe. E tinha dado as costas para os países árabes. Muitas vezes ele nem participava dos encontros da Liga Árabe. E ele realmente faltou, inclusive tinha brigado com vários dirigentes árabes. Já o Assad, né, da Síria, ele realmente era bem relacionado com outros dirigentes árabes. Então há essa questão, um país que faz fronteira com Israel, um país estratégico e que é bem relacionado com outros países árabes. Isso ajuda a entender por que se permite ao governo da Síria o que não se permitiu ao governo da Líbia, né?
É, isso aí. Ivan, obrigado pela sua participação. Bom final de semana. Até sexta que vem.
Bom final de semana, Jeff.